try to shame me, and still I'll care.
Fala, galera nerd! Estamos aqui mais uma vez para o Bar dos Nerds. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, pelo menos particularmente, eu gosto muito, muito, que é a ficção científica. Vamos falar sobre uma série de ficção científica que vocês já viram pela capa, que é Black Mirror. Para falar sobre essa série, estou muito bem acompanhado. Hoje estou aqui, eu sou hoje o bendito fruto entre as mulheres. E pela primeira vez nós temos um trio aqui, onde as mulheres são maioria. Eu estou me sentindo muito bem com isso. Estou aqui com a nossa amiga Babi. Fala, Babi!
Olá, olá, pessoal! Tô tão feliz de não ser a única menina agora!
E estamos também com a nossa convidada de hoje, nossa amiga Alícia. Fala com a galera aí, Alícia.
Oi, tudo bem? Eu sou a Alícia. Eu sou aqui de Belém, do Pará. Estou bem distante do resto do pessoal, mas eu tô aqui para dar minha opinião sobre Black Mirror.
Muito bem, Alícia. Seja muito bem-vinda ao Bar dos Nerds. Fique à vontade, puxa uma cadeira, senta e vamos beber e conversar um pouco sobre essa série que, particularmente, eu gosto bastante. E nós hoje vamos falar sobre um apanhado de Black Mirror, especialmente da última temporada. Mas para a gente começar, vamos já pedir aqui a nossa convidada Alícia que explique para o pessoal do que se trata. Para quem nunca ouviu falar nesse nome Black Mirror, para quem nunca ouviu falar, explica o que é Black Mirror para a galera aí que não conhece.
Então, Black Mirror é uma série antológica que agora faz parte do Netflix, né? Que conta várias histórias sobre tecnologia e como é que elas se relacionam com as pessoas, às vezes no futuro, às vezes no passado, dependendo do que a história quer contar. E uma história antológica significa que cada episódio não se relaciona com o outro numa continuidade temporal, ou de história mesmo, de narrativa.
Muito bem explicado. Já joguei a Alice no fogo aqui de cara para quebrar o gelo. Mas para dar continuidade, queria ouvir a nossa outra participante, a Babi. Fala pra gente aí, Babi, qual a sua relação com Black Mirror?
Então, Black Mirror eu comecei a ver quando ela estreou na Netflix. Eu vi os primeiros episódios e eu fiquei, assim, alucinada com essa série. Só que no decorrer do tempo, eu acabei fazendo aquela bendita coisa que é o quê? Acumulando série. E eu fiquei meio paradinha no tempo. Mas aí, quando surgiu o filme do Black Mirror, que não adianta não sei falar aquele nome, que saiu ali no final de 2018.
Bandersnatch.
Ele mesmo. Ai, a Alice é maravilhosa. Nossa, chamei ela mais vezes. quando o filme saiu, eu fiquei muito animada, voltou aquele hype todo pra mim. E quando surgiu essa próxima temporada, fiquei bem interessada em assistir. E realmente, vamos deixar mais pra frente, que eu achei.
Sim, vamos falar inclusive sobre o filme também, que é algo que saiu da série e a gente vai também destacar um pouco, tem algumas coisas para falar sobre o filme. Antes de falar sobre o filme, eu queria falar sobre os nossos convidados aqui, os nossos participantes, o pessoal que está sempre acompanhando conosco, inclusive o Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo à nossa live, cara, é uma honra ter você conosco mais uma vez. O Fábio está falando aqui, ó, em 20 coisas nos ouviu o coração, que lindo, seu coração bateu no nosso coração. O Fábio falou aqui, ó, boa noite, galera, peguei minha pipoca vendo NBA e ouvindo vocês. Vejamos o que nos trarão. E o que nós trazemos é Black Mirror hoje para vocês. Não sei se você curte, deixa aí seu comentário se você curte. É a série da Netflix, Black Mirror. Cara, assim, quando eu assisti o primeiro episódio, é engraçado porque quando eu falei com o rapaz, fugiu o nome dele, falei dele no começo agora.
O Gabriel.
Quando eu falei com o Gabriel sobre a série, eu falei assim, cara, a gente tá assistindo uma série, Black Mirror, vamos fazer um programa, tô um pouco desfalcado, tu quer participar? Aí ele, pô, cara, eu vi um pouco dessa série porque eu fiquei traumatizado por causa do episódio do porco.
Nossa.
E, cara, É justamente o primeiro episódio da primeira temporada. E assim, é um episódio realmente que é meio chocante, né, aquele episódio. Realmente é muito chocante aquele episódio. Ele também me chocou um pouco. Mas só que Black Mirror é uma série que explode a nossa cabeça. Porque ela trata sobre o futuro... o futuro utópico, né? E fica aquela dúvida de futuro utópico ou futuro distópico. Apesar de ter alguns episódios, como a Alice explicou, que fogem um pouquinho a regra. Mas, em geral, é assim, o uso da tecnologia e como a tecnologia pode ser utilizada de uma forma ruim, como ela pode ser negativa. Mas, basicamente, isso é o que a série trata. Então, assim, a maioria são futuros utópicos, mas não tão bons assim. E a primeira temporada eu gostei muito de praticamente todos os episódios, mas eu senti que ela começou a dar uma caída depois de algumas temporadas. Vocês tiveram essa percepção? Tu teve essa percepção, Alice?
Na verdade eu tive sim, porque eu vi que nas primeiras temporadas, como era menos episódio, eles tinham essa opção de escolher os mais legais, os mais interessantes, e fazer deles os episódios que eles iam colocar na série. Aí, como eles foram adicionando mais episódios, eles acabaram escolhendo uns que não eram tão interessantes. Aí mesmo, pra falar a verdade, indo mais, já me adiantando com essa nova temporada, até que eu posso até estar enganada, porque eu não gostei tanto desses episódios, e eles são uma quantidade bem menor do que a gente está acostumado agora com Netflix.
É verdade, nós compartilhamos a sua dor. Ô, Babi, você também sentiu que a série deu uma caída, assim, nas últimas temporadas?
Sim, é isso que eu ia falar, pra depois, que dá pra sentir que a narrativa, ela vai crescendo, aí quando, o que a Alice falou, as duas primeiras temporadas tem 3 episódios também, então você tinha uma narrativa muito concisa e era crua, era uma coisa que chocava realmente, como você falou, nossa, foi o episódio do porco que fez eu falar, cara, eu preciso assistir tudo o que essa série passar, sério.
Babi, às vezes eu tenho medo de você.
Eu falo que eu sou um doce com vocês, mas é que vocês não me veem todos os dias. E não. E quando começou a ter mais episódios, é essa sensação mesmo, de que eles começaram a trazer mais episódios, mas que a qualidade não era a mesma. E apesar deles terem voltado para a sua originalidade de 3 episódios por temporada e tal, eu ainda acho que essa temporada agora não trouxe ainda o que era aquele problema, né, de várias temporadas. A gente discutiu isso muito em Game of Thrones, de não trazer o que era Black Mirror ali nas primeiras temporadas para cá. Eu gostei, mas ainda não traz aquela coisa toda que a gente via antes.
É isso aí. Antes de dar continuidade aqui, eu vou dar uma boa noite mais uma vez à galera que tá chegando aí. E o Lucas Linhares, que ele falou que ele é a primeira vez que ele tá aqui, que do nada ele achou a gente pra escutar. Fique tranquilo, Lucas, que isso acontece com muita frequência, as pessoas acham a gente do nada, mas elas geralmente costumam voltar, e o Fábio tá aí pra comprovar isso. Então, seja muito bem-vindo e volte sempre. Nós temos programas aqui, aproveitando pra falar com o pessoal, temos programa toda segunda, quarta e sexta, às 22 horas, né? Hoje foi uma exceção, começamos às 23, mas geralmente começa às 22 horas e sempre estaremos assuntos interessantes do mundo nerd, então fica ligado e também nos acompanha nas redes sociais, cara, que lá tem alguns anúncios, alguns avisos no Facebook e no Instagram, só procurar lá, Bar dos Nerds. Mandar um alô também pro Francisco, que chegou agora. Muito bem-vindo, Francisco, mais uma vez aqui conosco. E é isso. Então, o Francisco disse que ele ama essa série. Cada episódio é um dia pensando em posição fetal sobre o que viu. Excelente esse comentário. Mas então, voltando à nossa discussão aqui. O que me dá a impressão... Eu tenho duas teorias sobre o porquê que a série... ela deu essa desandada. A primeira teoria é de que os caras tiveram uma excelente ideia e depois eles simplesmente não tiveram mais ideia, acabou a criatividade. O cara assim, aí gostaram e falaram assim, bom, produz aí porque eu tô pagando. E aí os caras tiveram que produzir sem ter aquelas ideias iniciais, aqueles insights, que assim, a gente só tem ideias geniais, né, sempre. E aí os capítulos, episódios ficaram menos geniais. É a minha primeira teoria. A segunda teoria é que isso aconteceu logo que a Netflix comprou a série. Então eu temo que a Netflix tenha influenciado alguma coisa ali, pedido alguma coisa para os caras fazerem e aí minimizarem, não sei, e aí aconteceu essa queda. Não sei qual é a sua impressão, ou você, a Alicia, você tem alguma ideia, alguma teoria de por que a série ficou ruim de repente? Não é ruim, né, mas perdeu aquela força?
Eu acho que talvez quando ela começou, o Charlie Brooker, ele tinha uma ideia assim, do que ele queria ser e talvez até dos episódios em si. E ele executou isso. E talvez quando ele chegou agora, ele já não tem mais essas mesmas ideias, ele não tem mais esses insights, como tu falou. Ele pode até ter umas ideias assim interessantes, mas eu acho que ele não tá conseguindo desenvolver da mesma forma que ele conseguia no começo.
É, eu também tenho essa percepção. Você concorda ou tem alguma opinião diferente, o Babi?
Então, eu acho que a questão de criatividade, ela realmente bate, ela precisa, sim. Mas eu acho que a questão do mercado também é muito latente. Cara, quando a Netflix comprou a série, ela encomendou uma temporada de 12 episódios. E aí foi feito... Não, calma, a gente vai fazer, vamos dividir isso em duas de 6. E foi o que aconteceu. Então eu acho que a questão de mercadoria da coisa, da Netflix apostar em tudo e ela querer vários episódios e tal, também deve ter afetado, que consequentemente afeta na questão de criatividade, né? Porque 3 episódios é muito mais fácil de pensar do que 12 de uma vez só, né?
É verdade. Fala, Alice.
Muito difícil conter toda, tipo, aqui essa expectativa que a gente tem com Black Mirror, dela ser sempre surpreendente e trazer isso toda vez. Imagina fazer 12 episódios sempre conseguindo surpreender da forma que eles faziam antes. Isso é muito complicado.
Exatamente. Até porque não são episódios continuados, como você colocou, né? Não é uma história que você vai dando continuidade. Eles têm que ter 12 histórias boas diferentes. Então, assim, é realmente muito difícil você conseguir ter 12 ideias muito boas para você fazer uma temporada. Mas aí, o que acontece? Eles tiveram a chance de fazer voltar a 3 episódios e ter essa genialidade com 3 episódios. Eu não senti isso. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Antes de falar sobre isso, tem mais alguns comentários aqui para ler. O Francisco disse que concorda com a Babi, que o episódio do porco é maravilhoso. Na minha opinião, o melhor dele é que ele é muito real e possível. Sobre o episódio ser maravilhoso, eu também fico com medo do Francisco. Não sei agora se eu é que sou louco de achar isso um absurdo, as pessoas acharem maravilhoso um episódio daquele. Mas essa questão que ele falou de ser muito real e possível, isso pra mim é o que torna Black Mirror tão especial, porque você olha assim, não é aquele futuro de Exterminador do Futuro que você vê, ah, tá tudo bem, eu tô tranquilo porque isso aqui não vai acontecer. Mas não, são futuros que podem acontecer, cara, que podem estar ali na esquina. Alguns parecem até que estão, que já estão acontecendo. Então realmente isso pra mim é o mais legal, essa realidade é o mais legal de Black Mirror, vocês concordam?
Sim, o lance da verossimilhança que a gente costumava ter com Game of Thrones também, que mesmo que não fosse uma coisa que a gente pensava, ah, isso vai acontecer, não, isso não tem como acontecer, mas é uma coisa que a gente vê assim, ah, isso a gente espera daquele personagem, isso a gente espera da história, entendeu? É uma coisa que a gente compreende, a gente se vê naquilo ali.
É verdade, né? Às vezes a gente pensa, pô, isso eu esperaria de uma pessoa próxima de mim, cara, pode acontecer também, né? Ou fala, Babi.
Então, e outra coisa que eu acho que Black Mirror traz muito é aquela coisa de você analisar a mente humana e o comportamento humano. E como isso é muito palpável, tanto quanto uma... Porque a Black Mirror, ela traz vários tipos de tecnologia, e mesmo que ele traga uma tecnologia mais futurista ou mais próxima da nossa realidade, ainda assim a gente consegue colocar as nossas discussões de questões mentais e comportamentais, sociais, nesse tipo de narrativa. E é incrível, eu acho que é isso que fascina tanto Black Mirror. A gente consegue se espelhar como sociedade ali dentro de uma coisa que é totalmente imaginada, mas possível. É muito intrigante isso.
E o que eu acho muito interessante é que Black Mirror traz uma ideia, assim, os filmes, as séries, quando se trata de futuro utópico, de assim, futuro de que utópico... Vamos assim, definir assim, aproveitar e definir para quem está ouvindo a gente. Existem na ficção, Existem dois tipos de futuro, basicamente. Existe o futuro utópico e o futuro distópico, né? Utópico vem de utopia, que é algo que a gente, um sonho, algo que a gente almeja, que a gente deseja. E o futuro utópico é aquele futuro maravilhoso e lindo, de um futuro de um avanço, né? Um avanço tecnológico, enfim. E quando se trata de futuro distópico, é quando o negócio, opa, alguma coisa não deu certo. É aquela coisa de Exterminador do Futuro, aquela coisa de o futuro que deu tudo errado ali e teve um regresso, né? Black Mirror, ele trata de um futuro utópico, por quê? Porque a tecnologia, ela avançou. Mas, ao mesmo tempo, ele trata de consequências negativas daquele futuro utópico, daquela tecnologia. E eu acho que o legal de Black Mirror é porque você pensa assim, caramba, eu queria muito estar nesse futuro, mas olha que bosta que poderia acontecer, cara. Olha como o ser humano... E aí traz essa questão de assim, como o ser humano ele lida com a tecnologia, com as coisas, e como isso pode trazer consequências muito ruins. Eu acho que basicamente é aquela coisa da bomba atômica, né? Que assim, não foi usado da forma como poderia ser usado e poderia trazer muito avanço, né? Você concorda? Antes de eu perguntar se vocês concordam, deixa eu novamente ler alguns comentários aqui. O Thiago Bolt disse que a série ficou ruim porque americanizaram demais. E esse negócio de americanizar, eu acho que tem o dedo da Netflix aí. Então aí eu vou achar que por isso pode ser por causa da Netflix. O Lucas Linhares, nosso ouvinte estreante aqui, ele disse que o que mais impressionou em Black Mirror, acho que foi dois episódios da primeira temporada. Aquele episódio me fez... Não, o segundo episódio, eu não entendi se é o segundo ou se são dois episódios. Aquele episódio me fez abrir uma reflexão sobre quanto mais uma mulher é talentosa, porém a sociedade machista apenas querem sexualizar ainda mais as mulheres. Então acho que foi o segundo episódio mesmo. Tipo, aquele talento de lado dela que é o que mais importa. Vocês conseguiram entender de que episódio ele tá falando?
É do segundo episódio da primeira temporada, não é?
Pelo que parece, é. Eu não... Fala, se você se lembra, ô Alícia, fala um pouquinho desse episódio aí pra me lembrar.
É o episódio que eles estão... Começa a parecer que eles estão num tipo de academia. Aí tem um rapaz lá que tá no Corra até. E ele tá... Ele ficou interessado nessa moça. Pra ajudar ela nesse programa de talentos que tem. Aí ela consegue entrar e ela tem aí eles, em vez de se importar com o talento musical dela, eles querem usar ela pelo físico dela, porque ela é bonita e tal. Aí dá merda, sempre.
Muito bom, cara. Cara, esse episódio explodiu a minha cabeça. Quando ele foi chegando pro final, não tinha menos noção de como ele ia terminar, cara, esse episódio. E eu acho que eles colocaram um fim excelente pro episódio. Inclusive, esse ator, ele é um dos melhores atores dessa temporada. Fala, Babi.
O Kaluuya é maravilhoso. O Corra, o filme, o Corra, eu queria muito assistir. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu sou meio... bondona pra filme de terror, que eu fiquei assim, meio assim, com Corra, mas eu queria muito ter assistido por causa do Kaluuya, e exatamente porque eu lembrava dele de Black Mirror, cara, a expressão dele, a forma que ele interpreta a coisa toda, e aquele episódio é muito bom, porque ele fala sobre vários aspectos, além da sociedade machista e da coisa de você sexualizar a mulher, que não era só sexualizar a mulher, eu acho que eles sexualizavam as coisas como um todo, né? Eles vendiam algo que não era algo mesmo. E a tal da meritocracia também, porque ele batalha, batalha, batalha pra chegar lá, e aí quando chega lá não é bem aquilo. É muito bom esse episódio.
E é uma coisa que, se você tirar toda a tecnologia, é o que acontece na nossa, nossa realidade ali.
Sim.
É o que acontece todo dia, é o que a gente vê principalmente nesse meio mesmo televisivo, né? É o que pipoca de notícias, é o que a gente vê realmente. As pessoas sendo usadas, jogadas fora, descartadas, porque o que eles, para eles o que importa é isso. Francisco Denilson, ele falou, esse negócio da série de fantasia, Pero No Mucho, é o segredo de uma boa série para fazer com que o telespectador se conecte com a história, seja uma história de tecnologia, medieval, magia ou qualquer outra, de fato. O Fábio comentou que o que me espantava é que a série fazia eu me sentir dentro daquele ambiente e a possibilidade de viver em uma era igual. É isso aí que a gente tá falando aqui. E o Francisco ainda falou que é o segundo episódio. Ah, ele falou aqui que é o segundo episódio, né? É, tem um ídolo do demônio, tipo, real. Bom, isso aí eu já não lembro dessa parte, não.
Essa aí eu também não lembro, não.
Demônio? Isso aí eu não lembro. O Francisco, explica melhor de qual episódio você tá falando, eu acho que não é o mesmo. Mas
é,
enfim.
Porque nesse episódio, eu acho que a única coisa que acontecia é que ele ficava preso num quarto e ele ficava vendo várias coisas o tempo todo, tipo.
Ele ficava vendo ela no programa de. No programa pornô, que ela acabou ficando.
Ah, sim, é. É, eu lembro dessa parte aí. É, Babi, não sei se a Babi caiu. Fala, Alicia.
Eu queria voltar para um comentário que tu fez um pouquinho antes, como tu falou que.
Sim.
Que sobre como a tecnologia acaba sendo o mal, né? Mas eu acho que.
Uh-huh.
É bem pelo contrário. Eu acho que o programa não toma nenhum lado, ele não é um programa moralista de forma alguma. Ele te dá uma situação e quer que tu entenda isso. É, tipo, por exemplo, o Urso Branco. Ele te dá toda a situação da mulher sendo torturada lá, e fica até torcendo por ela o tempo todo. Aí chega no fim, descobre que ela fez uma coisa horrível, e tu fica lá pensando, ah, será que ela merecia isso? Será que isso tem que ficar acontecendo com ela? Será que isso é justo? Então, eu não acho que ele te faz nenhum julgamento moral e te deixa pra te pensar isso. Eu acho que deixa eu me adiantar um pouquinho já com esses outros últimos episódios, que é uma coisa que aconteceu nesse Smithereens, que eu achei ele muito superficial, porque na hora dele falar uma coisa importante, igual o Senhor de Anjos Méritos fez, ele falou de forma muito superficial, ah, todo mundo ficando no celular, e se olhasse pra cima, ia ver o céu, não sei o que, eu achei isso muito superficial, porque não é a tecnologia que é o problema, são as pessoas. É a forma como as pessoas usam a tecnologia que é o problema, entendeu?
Então, mas eu acho que é exatamente isso que você falou, Alice. Eu acho que assim, que o problema, eu não sei se eu me expressei mal, mas acho que a Netflix, Black Mirror, ele traz para você assim, o avanço tecnológico, ele existe, ele pode atingir esse nível, mas se não houver pessoas que saibam utilizar isso de uma boa maneira, vai ser uma arma de dois gumes. Vai ser algo que pode ser usado e pode se dar muito errado. Não é criticando o avanço tecnológico, mas sim o ser humano por detrás, o ser humano que usa aquilo. Como o caso que eu citei da bomba atômica, né? Assim, a descoberta, ela poderia ser usada para o bem, mas eles decidiram usar aquilo para o mal, que é o que acontece, a gente vê em Black Mirror, não é isso?
Pois é, é outra coisa que eu esqueci de falar no minha continuação do minha fala, é que nem tudo de Black Mirror acaba sendo usado pro mal. Por exemplo, o San Junipero, eles estão usando aquilo para continuar vivendo a vida que eles não conseguiram viver na Terra. Então eles estão aproveitando a tecnologia para uma coisa legal, e eles não estão sempre usando aquilo para uma coisa ruim. Isso não é. Mesmo que a tecnologia seja o ponto principal da história, eles estão usando aquilo para fazer uma coisa que na minha opinião está ajudando eles, é uma coisa legal.
Entendi, é uma boa. É, o Thiago Bolt. A Babito voltou?
Eu voltei.
O Thiago Bolt, ele falou assim: hoje daria para explorar ainda mais o universo Black Mirror, a possível concretização de vários episódios, inclusive pelo atual avanço tecnológico do Google, que, ao meu ver, é o maior protagonista de todo o seriado. Foi perdido. Não gosto da coisa muito utópica, mas sim daquilo que é possível daqui a alguns anos e de forma como Black Mirror coloca, pessimista. Eu concordo totalmente com o Thiago. Eu acho que os episódios que eu mais gosto são aqueles que são mais realistas, que você vê assim que pode estar acontecendo agora. E eu gosto quando eles colocam isso de uma forma pessimista, eu gosto quando eles dão essa reflexão que eu comentei, que, como a Alicia falou, não é em todo episódio, mas eu gosto quando tem esse episódio que mostra que você pode usar, alguém pode usar a tecnologia para o mal. A tecnologia não necessariamente é sempre boa, o avanço não é sempre bom. O avanço é bom sim, mas dependendo de quem está por detrás, manipulando aquilo, pode ser algo ruim. Fala, Babi, você tem alguma coisa a falar a respeito disso? Babi, acho que saiu de novo. mas a Alicia tá aí ainda, né, Alicia?
Ah, eu voltei.
Ah, peraí que a Babi voltou. Fale, Babi.
Mas eu não entendi sobre o que eu tenho que falar.
Não, então segura e pega o gancho aí.
É, tá bom.
Vamos então falar dos episódios atuais. Aliás, vamos só dar uma ressalva aqui do falar do filme, tá? Que foi, assim, a entre-safra, antes dessa última temporada. Inclusive, essa última temporada atrasou por causa do filme. É, vocês gostaram do filme de interatividade? É, você gostou, Babi?
Eu? Tá. É. Calma aí. Na verdade, eu não sei. Eu não sei se eu gostei muito dessa coisa de interatividade, porque... Gente, é uma coisa complicada. É interativo? Em tese, sim, mas eu não achei que há uma interação realmente como interação. Eu esperava mais. Como Black Mirror, eu esperava muito mais.
Uhum, muito bem. E você, Alice?
Sobre o que ela falou de não ser uma interação real, eu acho que esse, na verdade, é o ponto da história. Que mais que a gente não tem realmente esse direito de mexer na vida dele e dizer o que a gente quer. Tem uma hora, eu lembro de um meme que falou assim, mas eu não. Você tem que matar o pai. Aí a pessoa fala, eu não quero matar o pai. Aí a pessoa fala, você tem que matar o pai, sim. Então, era isso mesmo que a história queria falar. Você não tem esse livre-arbítrio, que o programa ele só vai até certo ponto, que o filme só vai até certo ponto. Entendeu? Eu achei
Caramba.
Isso bastante interessante.
É, isso mesmo. Eu
Caramba,
realmente
Alicia.
Queria. Eu realmente queria. Eu queria realmente. Interferir na coisa, mas você não interfere. E por um lado, é exatamente como a Alicia fala. Você fica frustrado porque você não quer que vá para esse ponto. Mas você
exatamente.
Não pode interferir. E essa é a graça mesmo. Mas eu não sei se eu gostei, se eu não gostei.
Você tem tanto poder quanto o personagem principal. Ele, às vezes ele quer tomar o remédio e você não vai deixar. Às vezes ele quer ir no psicólogo e você não vai deixar. E você está sendo tão controlado quanto ele. Só que você tá sendo controlado pelo filme. E aí tá sendo controlado por você.
Cara, Alicia, você explodiu minha cabeça agora. Porque assim, a minha crítica era a mesma da Babi. Na verdade, eu não sei se eles fizeram isso intencionalmente ou se isso é assim, só por uma questão de a gente não conseguiu fazer do jeito que a gente queria. Mas se for do jeito que você tá falando, intencional, e mesmo não sendo, eu achei incrível essa explicação. De que realmente você tem um controle limitado e tem coisas que você não consegue mudar. E a filosofia por detrás disso é extremamente interessante, cara. Nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Aí eu até gosto mais do episódio agora.
Nessa linha desse episódio vai até ter outro filme que vai ser interativo. Essa série chamada Unbreakable Kimmy Schmidt. Não sei se vocês já assistiram, mas o filme também
Não.
vai ser nessa vibe. Da pessoa poder controlar o filme e o que o personagem vai fazer. Pelo menos foi o que John Hamm, um ator dessa série, que é o cara que faz o Dom no Mad Men, ele falou que vai ser assim. Então eu tô muito animada pra ver com você.
E tem na Netflix também, não?
Sim, é uma série da Netflix.
Ah, vou dar uma olhada, depois vou dar uma procurada. É, vamos lá aqui nos comentários aqui. O Francisco disse que Black Mirror, eu acho, mostra como o ser humano tem a capacidade enorme de pegar uma ferramenta que foi projetada para ajudar e fazer merda, fazer o mal. Essa também é a minha impressão a respeito disso. Vou agradecer aí o Rodson Soares por ter seguido a gente, muito obrigado. Esperamos que você goste muito do nosso podcast, nosso livecast. E no nosso site, galera, assim, tinha esquecido de falar. O nosso site é bardosnerds.com. Bardosnerds, como está escrito aqui, .com. Acesse o nosso site porque lá tem a playlist de todos os episódios que a gente já gravou durante toda a nossa vida. Então são mais de, acho que 20 episódios, mas vão ter mais. Então acessa lá. Segue a gente, acessa o nosso site, tem outros conteúdos interessantes lá. E esse episódio aqui vai ficar gravado lá. Se você chegou agora e não ouviu o começo, depois você ouve lá, porque o nosso técnico Geladeira, o cara excelente, o cara fantástico, o cara que dá vida ao nosso programa, ele tá aqui nos bastidores só movendo os cordões e daqui a pouquinho, terminando, ele já vai editar. E assim que possível, geralmente hoje ou amanhã, ele já coloca o programa no ar. Então fica ligado no nosso site. O Francisco falou que é Black Mirror, já li o do Francisco. O Lucas Linhares disse que seria que o Google ou internet em geral interfere. Será que o Google ou internet em geral interfere na nossa vida, me lembra muito o filme. Ele falou essa questão da interferência e tal. O Thiago Bolt falou, ó, meu Bandersnatch, eu acho que não sei a pronúncia certa, Alice é a menina da pronúncia aqui, ele disse que é foda pela forma como foi posta, revolucionária, mas ainda acho que não foi explorado fodasticamente ainda. Então, esse episódio interativo, eu achei legal, gostei, mas eu acho que não tinha muito de Black Mirror ali. Eu acho que eles tentaram reduzir a algumas cenas, minimizar um pouco, para deixar a censura um pouco mais baixa, para adolescentes, crianças também participarem daquilo. E por isso perdeu a força que Black Mirror tem. Não tem a essência de Black Mirror ali, na minha opinião.
Eu acho que faltou um pouquinho. Quando eu penso que é Black Mirror, eu sinto falta do que eu vejo na série. Mas eu acho que eu concordo com você. Pensa, foi o primeiro filme interativo que a Netflix fez, então com certeza ia chamar a atenção de crianças e tal, e pode ter sido uma jogada deles.
Eu vou discordar aqui, porque eu sou uma pessoa do contra, mas eu acho difícil de ser uma coisa pra criança, sendo que tem várias cenas dele usando drogas, dele matando o pai, e eu acho que não são coisas pra crianças.
Não, eu não digo nem pra criança, não, assim, pra criança talvez tenha exagerado, mas um público menos, uma censura abaixo do que Black Mirror costumava ser ali. Eu acho que, assim, talvez adolescente ou jovem, talvez uma censura 14, não sei como é nos Estados Unidos. Tô gostando, a Alice, ela é ousada, ela chegou aqui, já primeiro dia dela, não conhecia ninguém, já chegou aqui discordando, mas tem que ser assim mesmo, a Alice tem personalidade,
é
muito bom. mas então vamos enfim falar da nova temporada, né, de Black Mirror, a última temporada, a quinta temporada e seus 3 episódios fatídicos. Vou falar, eu não gostei, não sei vocês,
não.
Mas eu não gostei.
Eu acho que tem as suas qualidades. Não é Black Mirror ainda, mas tem as suas qualidades. Nossa, tô dando uma de Miss aqui, bem da o ponto positivo da coisa.
Assim, não vou dizer que é uma bosta, que é ruim e tal, mas não é. Eu esperava mais Black Mirror ali. E assim, pra mim a série tá cada vez se distanciando mais do que é da essência de Black Mirror. E os episódios pra mim foram assim, a ordem que pelo menos que eu assisti foi, primeiro assisti aquele episódio que fala sobre os casais, né, aqueles casais e tal, que da homossexualidade e tal. Do segundo episódio que assisti foi esse do cara que a sequestra o garoto lá da empresa, e o terceiro foi o último, foi da cantora e tal, né. Então vamos falar nessa ordem, se vocês não se incomodarem. O primeiro episódio que eu assisti, né, que foi esse que o cara, ele é casado, e aí ele descobre um jogo, e esse jogo você você é puxado pro jogo onde você tem todas as sensações ali do jogo. Que, aliás, eles usam a mesma tecnologia que já foi usada em outros episódios, né? Essa de você botar um negócio na cabeça e você ser transportado, usaram de forma diferente ali, para um game. E aí, ele nesse episódio, ele começa a lutar com o cara, com o amigo dele, eles jogam juntos, multiplayer, e cada um da sua casa. E aí eles começam a ter essa interação, que o amigo dele joga com uma personagem feminina e ele com um personagem masculino. E aí eles começam a se envolver sexualmente os dois. E aí o episódio, ele aborda nessa questão de, pô, até que ponto isso, até que ponto esse envolvimento virtual, ele é considerado algo, um desvio de sexualidade, se isso pode influenciar a sua sexualidade e tal. Foi mais ou menos o que foi abordado ali. Eu gostei dessa abordagem, mas eu achei aquilo muito batido, assim, esse negócio de você abordar, você ser transportado para um jogo e você ter sensações do personagem, isso eu achei muito, muito visual, muito comum, aquela sensação de que eu já vi isso em algum lugar, e eu achei pouco original o episódio nesse sentido. O que vocês acharam desse episódio? Fala você, ô Babi.
Então, eu acho que além dessa questão sobre a sexualidade, esse episódio também traz outra questão, que é aquilo que eu falo sobre o comportamento e as relações humanas. What the fuck?
Eita, foi isso.
Outro gato!
Foi só a minha amiga dando um grito.
Tá tudo bem por aí, Babi?
Tá tudo bem.
Tu quer deixar a Alicia falar enquanto você...
Por favor, Alicia.
Fala então, Alicia. O que você achou desse episódio?
Então, eu achei que é legal que a gente... Imaginando que a série tivesse um tipo de continuidade de episódio pro outro, a gente veria nesse episódio meio que uns estados iniciais de uma tecnologia que a gente vai ver aumentada em outros episódios. Mas eu achei muito lento, acho que podia ter diminuído um monte de cenas, podia ter sido mais rápido, mais ágil, sei lá, e a gente podia se divertir mais vendo ele assim, entendeu?
É, eu concordo com você que o episódio foi um pouco arrastado, mas ele podia ser bem mais, melhor, ele poderia ser melhor aproveitado realmente o episódio, mas eu acho que pra mim o problema, no meu caso, o problema não foi nesse, na verdade pra mim esse é o episódio que mais se parece com Black Mirror, é o episódio que mais tem a essência dele, e mesmo assim ainda tá afastado, mas eu achei o meu problema ali é a originalidade. Eu sei que eles deram foco às questões, às questões pessoais ali, assim, a questão de sexualidade e tal, mas a questão de tecnologia, eu achei aquilo muito batido, pouco original, e isso me decepcionou um pouco. Não sei se a Babi já voltou.
Eu voltei, tá tudo bem, tá tudo ok.
Ah, que bom.
Foi só um susto.
Então fale.
Como eu tava falando, eu acho que esse episódio, além de tratar sobre a questão da sexualidade, eu concordo com você quando você diz que a tecnologia é um pouco batida. A gente já viu isso, com certeza. Tem o jogador... Ai, meu Deus. Aquele novo filme, é Jogador Número 1?
Jogador Número 1.
Que traz um pouco desse tipo de tecnologia também, não é mesmo?
Isso.
Então, eu acho que eu concordo com vocês nesse sentido, de que a gente já viu isso, mas eu também acho que esse episódio, ele também traz outras discussões, como com um pouco mais de camada, tipo, até que ponto o que acontece com o virtual é traição ou não.
Uhum.
Aí, outro tipo de questão também que ele traz é até que ponto a imersão, ela pode, quanto mais você o imerge num tipo de realidade, se você é engolido por ela, ou se você começa a entender, a confundir o que é realidade, o que é virtual, sabe? Eu acho que esse tipo de discussão é muito bem-vindo para a série, é muito bem-vindo para nossa realidade agora. Mas, claro, eu também achei que faltou um pouco, achei que foi batido, também achei que foi um pouquinho arrastado.
Ô, Thiago, vou só responder que o Thiago perguntou se vai ter spoiler. Thiago, nesse momento aqui da série, do nosso podcast, vai ter spoiler. Então, a galera que não assistiu ainda os 3 episódios, se não quiser spoiler, podem ir lá assistir a série, depois se assiste ele gravado aqui, que vai pra nossa playlist. Quem não liga pra spoiler ou quem já assistiu, fica aí que a gente vai falar um pouco da série. Mas você concorda com a Babi nisso, ou Alicia?
Eu concordo. Eu na verdade, não tenho problema nenhum da série falar sobre relacionamento um pouco mais. Como a gente falou, tem tudo a ver. Como a tecnologia afeta a nossa vida e relacionamentos são parte da nossa vida. Como aquele episódio... A Entire Story of You, que era basicamente sobre relacionamentos. E como aquela câmera que ficava no olho gravava tudo, né? E como é que isso refletia na vida. Então eu acho que isso tem tudo a ver. E eu acho que é um episódio bem parecido com isso, então eu acho que talvez isso tenha causado pra mim essa história. Eu já vi essa história antes também.
Então, aí é que eu falo. A gente teve episódios que abordavam questões, levantavam questões muito imersivas, levantavam questões de você questionar a moral, questionar assim. Atitudes, questionar o ser humano, e mesmo assim eles ainda conseguiam ser originais. Vamos lembrar, por exemplo, aquele episódio que eu não vou lembrar o nome, mas que eles tinham que curtir, cada um tinha que curtir um outro, e quem não curtia, ele não tinha fama e ficava meio esquecido. Vocês lembram desse episódio?
Como é?
Eles ficavam todo mundo ficava com o celular, aí eles conheciam a pessoa e tinha que dar aquela curtida, tinha que dar aquele match na pessoa.
Sim, nosedive.
Isso. Aí, esse episódio, ele era original e ainda conseguia abordar, levantar discussões interessantes sobre interação social, e mesmo assim ele conseguia ser original. O que pra mim faltou foi... As questões abordadas foram ótimas, as questões levantadas ali foram ótimas, mas faltou pra mim originalidade no episódio. Minha opinião, assim, minha questão foi essa. Eles investiram muito em... Nesse episódio, pra mim, eles investiram muito... Em tecnologia, o CGI é excelente, o visual tá muito bonito. Você vê que teve mais um dinheiro gasto ali que foi maior. Só que eu acho que eles perderam um pouco de originalidade. Minha opinião é essa.
Sim.
Milhões de likes, o Thiago falou.
A questão da fotografia, da direção de arte, nossa, isso é marca registrada de Black Mirror, né? Eu acho que são poucos os episódios que não são tão bonitos visualmente, tão bem trabalhados. Eu gosto, pelo menos. Mas sim, faltou originalidade.
É verdade.
O Francisco, ele disse que como ele só assistiu o primeiro episódio da quinta temporada, ele vai sair na hora do spoiler. Então, Francisco, queremos agradecer desde já a sua presença. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E depois desses dois episódios seguintes, não deixe de ir lá no nosso site, no bardosnerds.com, e ouve lá o final desse episódio, tá? E se vocês gostarem, indiquem para os seus amigos... Pra gente expandir aqui o nosso canal. Então vamos falar do segundo episódio, né? O segundo episódio que foi aquele episódio em que, assim, eu gostei muito desse episódio, que é com aquele cara, eu não me lembro o nome dele, que ele fez Sherlock Holmes. Ele fez o vilão em Sherlock Holmes na série.
Ele é o Moriarty.
Isso, o Moriarty. A Bíblia tem ficado com aquela... Isso. A Bibi deve ter ficado com aquela impressão de, cara, eu já vi esse cara em algum lugar.
Nossa, muito.
E aí, assim, ele pra mim é um excelente ator. Em Sherlock Holmes ele dá um banho de atuação ali. O cara é excelente. E aí ele tá nesse episódio, e esse episódio ele é o protagonista. Cara, eu gostei do episódio. Assim, pra mim, assim, é uma história excelente. Só não é Black Mirror. Tu ficou com essa impressão, Alicia?
Eu fiquei. A fala, olha assim... O Andrew Scott, ele carregou esse episódio nas costas, ele tá maravilhoso.
Sim.
Que eu achei que eles fizeram toda uma construção pra aquela fala final dele, tudo aquilo chamando um monte de gente, ele tinha que ligar pro cara lá, que era tipo o Steve Jobs, sei lá, o cara fodão da tecnologia, que ia falar um negócio super importante pra ele. E quando chegou na hora, era uma coisa besta, que o cara morreu porque, que a mina morreu porque tava segurando o telefone. E ele não fala nada revolucionário, eu tava esperando uma coisa tipo 100 milhões de méritos. Que o cara falar com um
bicho.
E eu tava esperando aquele discurso que eu ficasse, meu Deus, que ia explodir minha cabeça. No final não era isso e eu fiquei emocionada.
Cara, foi perfeito. Ali você resume perfeitamente o que eu ia falar. Não sei nem se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Eu não sei se a Babi ficou com essa impressão ou se ela tem alguma outra crítica ou elogio o episódio.
Eu concordo com vocês. Não é Black Mirror. Eu acho que esse é o episódio que tem menos de Black Mirror aí. Mas eu gosto da crítica que ele faz, apesar de ser rasa. Eu concordo que você fica naquela expectativa e aí é uma coisa que você fica... Ok.
Pois é, cara. É porque o episódio inteiro ele se concentra em falar com aquele cara. Aí eu vou falar o seguinte: se quando ele fala com o cara, tudo que ele fez ali fosse pra conseguir o número lá, que é a senha pra mulher entrar, eu acharia melhor do que o final que eles deram. Entendeu?
Sim.
Porque aí ele ia ser uma coisa inesperada. Ia ser uma coisa assim que, caramba, que louco. Só que não, o cara fez tudo aquilo porque ele cometeu um erro tão comum que qualquer um comete, pode cometer hoje. Eu queria uma coisa mais Black Mirror, uma coisa mais mais louco, uma coisa mais fora da realidade. E aí eles, no final, que é o clímax, eles trazem esse clímax para uma coisa comum, para uma coisa padrão. E isso para mim foi decepcionante.
Então, eu fiquei um pouco decepcionada exatamente por isso, porque a crítica às redes sociais e ao uso delas é maravilhoso isso, porque você tá falando diretamente com a gente agora, no presente, tá falando, ó, é a sua realidade, sabe? E quando eu achei que ia realmente ter uma coisa muito mais mirabolante, uma coisa muito mais louca do jeito que a gente tá espera do ser humano ir ao limite por causa do uso da tecnologia, é uma coisa que acontece, sei lá, todos os dias, assim, sabe?
E me decepcionou muito. Sabe o que eu acho que ficaria legal? Se eles invertessem. Se ele falasse tudo aquilo que aconteceu, que ele matou a esposa dele e tal, que foi por aquilo, tudo aquilo, e no final o cara perguntasse, tá, tudo bem, mas eu posso fazer alguma coisa por você? Aí ele falasse da mulher e aí terminasse o episódio, que a mulher conseguiria entrar e ela, beleza, e sabe, eu acho que seria melhor do que aquele final que foi decepcionante. Eu me surpreendi numa parte do final e no final mesmo eu caí, eu me decepcionei. Pra mim, esse, no meu caso, particularmente, foi o problema. Mas eu gostei do andamento do episódio, gostei de como eles montaram tudo, só não achei muito Black Mirror ali. Mas gostei, assim, mas do episódio em si eu gostei. Se fosse uma outra série, eu teria gostado muito. O Thiago, ele falou, o que tá acontecendo, Black Mirror? É o que a gente quer saber, Thiago. O Thiago também falou, cadê Exit Music tocando no final daquele episódio do pedófilo, eu acho que tá falando, eu acho. Vamos então falar do último episódio, né? O último episódio, que aí os caras gastaram muita grana trazendo a
Miley Cyrus.
Isso. Gastaram uma grana enorme trazendo ela, que eu achei a atuação dela excelente, me surpreendeu. Eu fiquei surpreso com a
surpreendeu? A menina é atriz, menino.
Sim, mas eu nunca tinha visto ela atuando. Eu não lembro de ter visto ela atuando. Tu já tinha visto outros filmes dela? Com ela? Sim, qual filme que tu viu com ela?
Jota, em que mundo que você tá vivendo? Ela é a Hannah Montana da Disney, Jota.
Ah, fala sério, você acha que eu perco meu tempo assistindo Hannah Montana?
Claro que não, mas ela fez outros filmes já, Jota. Ela fez A Última Música, ela fez
não
o filme da Hannah Montana lá dela. Deixa eu ver, quem mais?
Não vi.
Alícia, você lembra de mais algum filme que a Miley Cyrus...
Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, Alícia, você lembra de algum filme bom que ela tenha feito?
Pô, aí complicou, né?
eu não assisti, cara, esses filmes aí. Então, nunca tinha visto ela atuando. Eu sei que ela é atriz, eu sei da Hannah Montana, mas eu nunca parei pra assistir a Hannah Montana. Mas aí eu parei pra ver e eu, caramba, essa menina atua bem mesmo, cara. Eu acho que ela é melhor atriz do que cantora. E eu gostei muito da atuação dela. Vocês também, vocês gostam? Você gostava, Babi, da atuação dela? Já admirava ela como atriz?
Na verdade, eu ouço ela do que eu assisti a Hannah Montana. Sei só porque eu sei. Mas eu me surpreendi com a atuação dela exatamente por um preconceito meu de que, tipo... Nossa, ela vai ser a Hannah Montana pra sempre. Mas eu gostei muito da atuação dela. Ela tem uma carga dramática bem acentuada, né? E a gente via muito essa carga dramática dela nos clipes. Nos últimos clipes que ela fez, tinha muito dessa coisa. Ela tava meio numa fase meio louca, mas ainda assim tem alguns clipes onde ela chora e ela interpreta muito, muito bem, aliás. Por isso que não surpreendi tanto, mas eu gostei muito da atuação dela ali, porque ver ela num papel dramático é muito bom. Foi bom.
Eu também gostei muito. Antes de eu ouvir a Alícia, queria agradecer a Jéssica, que não é a primeira vez que eu vejo você aqui, Jéssica. Eu acho que eu já vi você aqui antes. E a Gabi Castro, pelos corações que vocês enviaram pra gente. Muito obrigado pelos corações. E fala aí você, Alícia. Você já conhecia, já tinha visto outra coisa? Já te surpreendeu com a atuação dela?
Eu tinha visto Hannah Montana, porque eu sou novinha, e eu tinha visto o filme do Nicholas Sparks, que ela tava, a Última Música, mas eu nunca vi porque eu achava que era uma ótima atriz, eu a vi porque tava passando na televisão. Aí posso dizer que eu me surpreendi com a atuação dela, pra falar a verdade.
Então, fala pra gente, você que tem essa comparação aí pra dar, ela tá bem melhor nessa série do que nas filmes que você viu?
Muito. Porque nesses filmes antigos, eu acho que ela era muito nova. E eu acho que ela não estava muito confortável no papel. E ela só estava, não sei, eu não conseguia ver ela como uma atriz. Eu via ela como Hannah Montana. Igual eu vejo a Lady Gaga como Lady Gaga no filme da Nasce Uma Estrela. Eu não consigo ver uma atriz. Eu consigo só ver a Lady Gaga. E nesse caso, eu consegui ver a Miley como uma atriz, não como a Hannah Montana.
Eu achei isso muito legal da parte dela. Eu achei muito interessante deles darem esse papel pra ela, tão dramático, sendo que a gente não tinha muita certeza se ia rolar mesmo. E achei muito, sei lá, achei muito interessante eles fazerem isso com ela. Eu pensei que ela ia ser mais um tipo merchan pra ela do que um papel de verdade.
Cara, vou te falar, eu também torci muito o nariz quando eu vi quando eu vi as imagens, até porque nas imagens ela tá muito cantora assim de pop nas imagens, e eu falei, ah, que bosta, vai ser só mais um episódio daquele que a gente vai ver ela cantando, vai ser um episódio Hannah Montana futurístico, eu pensei, mas aí depois eu realmente, assim, eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu quebrei a cara e foi muito boa a atuação dela. No caso da Lady Gaga, quando eu assisti esse filme que você falou, Nasce Uma Estrela, o nome do filme?
Isso.
Quando eu assisti esse filme, ele traz muito da Lady Gaga porque ela tá cantando muito no filme. Então, assim, é aquela coisa de ela é uma cantora, pô, aí ele realmente, pô, não teve nada de novo ali, apesar do que eu gostei muito da interpretação dela em algumas partes. Mas nesse filme, apesar da Hannah Montana ela ser uma cantora nesse filme, mas como a Babi falou, tem uma carga dramática muito forte ali e ficou muito boa a atuação dela. A Jéssica, bom, primeiro deixa eu agradecer aqui o Dalmson Fontes pelo coração, muito obrigado. E a Jéssica, ela falou que ela está usando o aplicativo pela primeira vez, então realmente a gente não se encontrou. Talvez a gente tenha se esbarrado em algum lugar nessa vida aí. Bom, vou dormir pensando de onde eu te conheço. Mas eu já vi esse nome em algum lugar. Então, assim, tirando a parte do Hannah Montana do episódio, esse, pra mim, na minha opinião, foi o episódio que mais se afasta de Black Mirror. Por quê? Apesar de ter toda a tecnologia ali e todo o uso disfuncional da tecnologia, eu achei que esse episódio, ele destoou de ter um final dramático por causa da Hannah Montana. Eu achei que eles ficaram com medo de colocar um final dramático, porque assim, pô, é a imagem da Hannah Montana, os fãs não vão gostar se a gente botar um final triste, um final dramático, chocante. Vamos botar um final feliz e ela termina cantando. Eu achei isso péssimo, eu achei que isso destoou muito. Não sei qual a opinião de vocês. Ô, Alicia, fala aí.
Pra falar a verdade, eu acho que a Miley já se afastou dessa persona de Hannah Montana. Ela tá sendo meio... Ela teve uma fase Hannah Montana dela, aí depois ela teve uma fase meio louca dela, agora ela tá tendo uma fase meio country dela, então eu acho que ela meio que se afastou de ser a Hannah Montana, mas assim, eu acho que esse episódio se perdeu muito o resto da história, que ele parece mais um episódio sobre, sei lá, sobre os perigos da fama, como o mundo da música é ruim, e fala sobre relacionamento entre irmãs, mas não fala nada sobre tecnologia, não fala nada sobre como isso afeta as pessoas. Então, não é o episódio de Black Mirror. Pode ser episódio de qualquer outra coisa, mas de Black Mirror não é, não.
Sintetizou muito bem. Você também acha? Qual é a sua opinião, Babi?
Então, eu achei que esse episódio ali foi muito suavizado, realmente, perto dos episódios de Black Mirror que a gente já viu e tal. A questão que a Alice apontou sobre a Miley estar natural, mais à vontade no papel... Acho que é bem porque a história é quase que uma autobiografia da Miley, né? Todos os problemas que ela teve ali. É real, assim. Todos os problemas que ela teve ali na carreira dela, como pessoa, como a fama afetou a vida dela. E acho que por isso ajudou também muito ela a se encaixar no personagem, assumir aquilo pra ela. Mas.
Pode ser.
Não, sim, eu acho que isso tem muita força. E a questão é que realmente a crítica da tecnologia, ela é muito sutil. Eu acho que basicamente a coisa da tecnologia ali quase não existe. E a suavização do episódio, de ela cantando feliz, eu não lembro se tem algum episódio no Black Mirror que é... as pessoas acabam felizes e contentes no final.
Pois é, isso é o que mais me incomodou.
Sim, mesmo no, na temporada passada, com aquele episódio do Mac que é inspirado em Star Trek, eles
cara, terminam não.
Mais ou menos feliz, mas ainda dá muito errado pra eles. É tipo, é um final agridoce, pode ser
sim,
que é menos pior,
sim.
Mas ainda é de certa forma ruim. Então não tem nenhum episódio que é tudo de boa. Só esse.
Aliás, Alicia, muito obrigado por ter falado desse episódio, porque esse é um episódio que... um dos episódios que eu mais gosto de todas as temporadas, cara. Esse episódio é muito bom. E eu não sei se é por causa do quanto ele ficou parecido com Star Trek, que eu gosto muito, mas é um episódio muito maneiro. E é um episódio que destoou ali da temporada, que eu não gostei muito da temporada, mas esse pra mim, esse foi o episódio que eu mais gostei. Esse, e se não me engano, foi Black Muzzle. É dessa temporada também, não é?
Sim, é sim.
Isso. Foi os dois episódios que eu mais gostei da temporada, dessa temporada anterior.
Eu tava reassistindo essa temporada antes dessa aqui começar, e eu vi esse episódio. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei meio, não gostei tanto. Aí eu revendo agora, eu gostei pra caramba. Eu gostei mais do que eu tinha gostado da primeira vez. E nessa temporada antes passada, eu gosto muito de Hang the DJ, que é o episódio do Tinder, e eu achei ele muito legal, que era um plot twist que eu não tava me esperando, eu ficava pensando... Uhum. O que eles vão fazer agora? Porque pra mim, até metade do coisa, o problema era eles serem obrigados a ter um relacionamento e na verdade não era isso. Teve outro plot twist que eu achei muito legal.
Também gostei muito, Todd. Também gostei muito. Mas, Babi, tu não sei se você... Babi, eu acho que não assistiu esses episódios. A gente tá dando spoiler.
Aqui, ó, quietinha.
Babi, depois tu assiste, cara. Pelo menos esses episódios da temporada anterior, que são muito legais, cara, isso que a gente comentou, que é o Black Muzzle, o do Star Trek, que eu não lembro o nome, e esse que a Alicia comentou também, são três episódios muito bons, depois tu assiste especificamente eles. Mas então, eu achei exatamente isso, esse final, todo mundo feliz, final, não é um final Black Mirror, não é um final Black Mirror, e isso pra mim me decepcionou muito, eu acho que esse final foi dado por causa dela, da atriz. Eu acho que foi por causa dela. Se fosse outra atriz, acho que não teriam dado esse final.
No final desse episódio, eles começam a falar do que eu acho que seria Black Mirror, que é usar de hologramas pra ganhar em cima de uma pessoa que tá morta, tá lá, tá doente. Sim. Eu acho que se eles tivessem falado mais sobre esse tipo de tecnologia, seria muito mais interessante do que tudo que eles fizeram antes.
Concordo totalmente com você, concordo totalmente. E uma coisa que eu não comentei, que eu achei muito legal no episódio 2, que é o episódio do cara, do aplicativo, do Uber, que ele sequestra lá o garoto, é que eu gosto muito do final de Black Mirror, quando ele coloca os créditos e algumas cenas entre os créditos. Eu gosto muito daquelas cenas ali. E nesse episódio eu gostei muito, porque ele colocou aquela cena do pessoal que recebendo lá a notificação, recebendo a imagem lá do que aconteceu, e o pessoal olha e volta pra rotina, olha e volta pra rotina. Isso, apesar de ser comum, eu gostei deles terem colocado isso. Porque você viveu a vida do cara, você teve aquela imersão, você sentiu quando ele morre no final. Mas para as pessoas que não estavam envolvidas, é só mais uma notícia. E isso reflete muito o que acontece no nosso dia a dia. Eu tenho uma critico muito isso. Quando é uma pessoa famosa que morre, que tem um acidente, aquilo é noticiado o dia inteiro, a semana inteira, quadro no Fantástico, mas... Quantas pessoas, quantos Pedrinhos, quantos Joões, quantas pessoas morrem aí no dia a dia e muito pior, número muito maior, em casos muito piores, e isso é simplesmente passar adiante. É o que o finalzinho ali passou pra mim e eu gostei dessa sensação.
Então, mas é que eu falo que esse episódio eu tava gostando muito dele, muito mesmo. Se bobeasse, se ele não tivesse me decepcionado até no final, ele com certeza seria o meu favorito dessa temporada. Porque essa não é só isso de tipo, morreu o Joãozinho e a vida que segue. É também uma crítica à espetacularização da tragédia, sabe? E como isso tá no nosso dia a dia o tempo todo, e como Black Mirror... Aí é que eu falo, tem a questão de isso parecido com Black Mirror. Ele vai lá e enfia o dedo na ferida e toca e fala, ó, você faz isso todos os dias. Mas aí não é Black Mirror, porque a gente espera uma coisa e não vem. E aí a gente espera e não vem. Mas eu gosto muito dele exatamente por causa dessa crítica à espetacularização da tragédia, e da coisa de você estar consumindo, e daí você vai falar assim, ah, sério? É, então tá bom, acabou, passei, vou seguir meu dia, sabe? Eu gosto, podia ter explicado muito melhor esse episódio, com certeza.
Nesse Fala, episódio, Alice. Eu comecei a fazer o que eu faço com Game of Thrones, que é ver um episódio e esperar uma coisa melhor nele, esperar um plot twist melhor do que ele vai ser. Esse episódio eu fiz isso durante o episódio, que eu achava que, como eles não estavam conseguindo chegar no chefe, que o chefe nem existia, que era mais um, sei lá, um programa de contador, e eles tavam, era um monte de gente trabalhando pra ele. Tipo, parece muito melhor do que o realmente aconteceu, que era só um cara lá sentado e ele não mudou nada, não transicionou nada na história. E seria muito legal se fosse isso.
Muito maneiro. É muito legal, assim, na verdade, o Black Mirror, como série, ela fala assim pra você, ó, isso aqui é o futuro possível, isso aqui é a tecnologia que você pode ter, mas isso aqui é o que pode acontecer se você não souber usar. E no final de tudo, isso é o que é a sensação que sempre passou pra mim em Black Mirror. No final de tudo ela fala assim, o episódio termina com assim, pronto, agora é com você. O episódio sempre pra mim termina com essa sensação, agora é com você. E eu acho isso muito legal, esse diálogo que a série tem com o espectador, esse diálogo que a série tem com a gente. Bom, mas então era isso, a gente estourou aqui o nosso tempo. Quero agradecer muitíssimo a participação da nossa amiga Alícia. Alícia, eu particularmente gostei muito da sua participação e pode ter certeza que a gente vai te chamar mais vezes para participar de mais episódios. Se a gente te conhecesse, a gente chamaria para participar da maratona que a gente fez de Game of Thrones, cara. Acho que você teria muito a contribuir. Depois você dá uma olhadinha lá. E quero agradecer também a Babi por ter participado conosco, apesar dos todos os problemas que ela teve também durante o dia e durante a noite. Mas tudo deu certo no final. Muito obrigado, Babi.
Que é isso, disponha. Estou sempre à disposição.
E quero saber se a Alice vai aceitar com os nossos futuros convites.
Por favor.
Com certeza, se eu tiver assistido a série, se eu tiver lido o livro, se eu tiver visto o filme, eu venho com certeza.
Então tá registrado, tá gravado, vendeu sua alma, agora você é nossa. Queremos agradecer também a galera que acompanhou até agora conosco, muito obrigado pela participação, obrigado aí no final aqui, obrigado pelo Diogo Xavier seguir a gente, muito obrigado, mais um seguidor, nos acompanhe, esteja com a gente, e Renan que chegou no finalzinho dando um oi, oi Renan, e não percam gente, não percam, na segunda-feira será o nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre Fênix Negra, é isso sim, é isso mesmo. Nós vamos falar sobre o filme Fênix Negra, o último filme fechando todo esse arco, todo esse legado que nós tivemos aí de X-Men. E antes de passar para as mãos da Disney, a gente vai falar sobre esse filme. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? O Geladeiro, eu sei que ele já sabe se foi bom ou ruim, mas vai ficar aqui no ar e ele também vai participar conosco para a gente falar sobre isso na segunda-feira. Agradecemos novamente a vocês, não deixe de seguir nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e o nosso site bardosnerds.com. Vamos ficar por aqui, até a próxima, e nós fomos! Vocês gostaram, gente? Você gostou, Alícia, do programa?
Eu gostei, eu tava ouvindo o podcast aqui de vocês, e é muito legal.
Que ela é tão fofinha, chama ela todos os dias, Jota.
Ih, vai dar ruim aí, vamos botar ela no lugar de quem?
Vixe. Então vamos caber aqui.
Alícia, você não sabe as tretas que rolam nos bastidores desse programa. Você não sabe. Aqui você tá ouvindo, você pensa que é tudo bonito, tudo as mil maravilhas, todos são amigos, são felizes. Mas nos bastidores a gente se mata, né? Não, Babi, fala aí.
Nossa, claramente. Eu também achava que era tudo lindo e maravilhoso. Até eu ver o barraco que é.
Agora, eu queria, antes do Geladeiro terminar, encerrar, eu queria que o Geladeiro encerrasse com a Babi falando Black Mirror. Fala Black Mirror,
Babi. Black Mirror.